Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, TV Câmara. 19 de abril de 2021, sessão ordinária de número 13. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Manske.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas para a sessão de hoje se encontra em Salmo 46, versículo 10, que passa a fazer a leitura.
Assim diz o Senhor, eu não pedi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Convidamos para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Gil Samaro, ex-deputado estadual ex-prefeito do município de Santa Teresa, ocorrido no dia 13/4. Senhor Valdir Berge, genro do senhor Arthur Kraus, ocorrido no dia 15/4, e da senhora Nilza Stur Kraus, mãe da servidora Marli Kraus Anete, e sogra da assessora parlamentar Fabiana Jacó Kraus, ocorrido no dia 18/4/2021, e demais pessoas que faleceram em nosso município. Convido o Dr. Luiz Augusto Mil, controlador geral interno desta Casa de Leis, para fazer uso da palavra, informamos que o Dr. Luiz irá se relacionar ao Código Tributário do município.
Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara, vereadora Omar Francisco Tom, excelentíssima senhora vereadora, vice-presidente, que compõe essa mesa, secretário, vereador Luciano, e senhores vereadores e servidores desta casa, e aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Pomerana e pela internet. Solicitei ao presidente este espaço, no início desta sessão, para fazer um breve histórico e uma referência ao nosso Código Tributário Municipal. Na sessão passada, vereadores aqui se manifestaram, e se manifestaram com razão. Então, há necessidade de um esclarecimento. O nosso Código Tributário, o antigo era de 1997. Era um Código Tributário, então, em vigor, mas a legislação federal foi se alterando, e a legislação federal tem que acompanhar, municipal deve acompanhar a federal, e nós fomos pressionados. Quando eu digo nós, digo o município de Santa Maria de Jetibá, foi pressionado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para atualizar o seu Código Tributário Municipal. Isto por quê? Porque dentro do orçamento municipal, nós temos um indicativo que chama-se receitas próprias do município. Ou seja, aquilo que nós produzimos dentro do município em termos de tributação. Tributação direta, ou seja, aquilo que os contribuintes pagam diretamente aos cofres da prefeitura. IPTU, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e as taxas de serviços públicos que nós fazemos. Tudo isso está dentro do nosso Código Tributário. E o ideal seria que essa receita chegasse a 10% da nossa arrecadação. Ideal. Por quê? Porque a demais receita, o grosso da receita, ela vem do ICMS, que é repartido pelo Estado do Espírito Santo. E vem do FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, que englobam os tributos federais, que são rateados pela União Federal e distribuídos para os municípios. Isso significa mais ou menos 90% da nossa arrecadação municipal. Então, em 2015, o município começou a trabalhar na reforma do seu Código Tributário. Houve, inclusive, o encaminhamento pelo então prefeito, Eduardo Stur, de um projeto de lei para esta Câmara, que, em resumo, foi rejeitado ao final daquele exercício, depois de muita discussão. Em 2016, nós retomamos um novo projeto. Os vereadores que aqui estavam, como Joel, Mazinho, Tio, se lembram desse fato. O município conseguiu elaborar, aprimorar aquele projeto que houvera sido rejeitado e encaminhou para a Câmara. Nós fizemos uma revisão neste projeto. À época, eu me dediquei muito a esse projeto de lei, até ele chegar aqui na Câmara, e depois esclarecendo aos senhores vereadores e fazendo ainda alguns acertos, para finalmente ele ser aprovado. Em 2016, em junho de 2016, nós aprovamos o nosso Código Tributário Municipal. E como toda lei tributária, ele deve obedecer anualidade, ou seja, não pode entrar em vigor dentro do mesmo exercício. Então, ele entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. Essa é a historinha do texto que hoje está em vigor aqui no município. Só que dentro desse Código Tributário, nós temos as taxas municipais que são atreladas ao valor de referência do município de Santa Maria de Jetibá. O Estado tem a VRTS, que é o valor de referência do Tesouro Estadual. E cada município tem o seu valor de referência municipal. E esse valor de referência municipal, ele serve para cobrar as taxas. É bom lembrar, e o presidente Mazini me lembrou a semana passada, que o novo Código Tributário não aumentou os impostos, não aumentou os percentuais dos impostos. O IPTU ficou sendo o mesmo sobre o imóvel residencial e os terrenos. O imposto de transmissão ficou sendo o mesmo de 2%. Não houve aumento nos percentuais. Por quê? Porque a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, é aquele valor fixado pela prefeitura. É o valor do imóvel, então tem o percentual de 0,5%, que se aplica para o terreno 2%, e nós temos, então, apurado o valor do imposto incidente sobre o imóvel em cada ano. O imposto de transmissão imobiliário também permaneceu 2%, como já era desde lá de 2017. Permaneceu a mesma coisa. Por quê? A base de cálculo desse imposto é o valor da transação, ou seja, da compra e venda do imóvel, ou da avaliação feita pelo Fisco Estadual. Todos nós somos livres, quando compramos e vendemos um imóvel, de vender por um determinado preço. Não existe lei que diga que nós temos que vender um imóvel por determinado preço. É o comprador e o vendedor. O vendedor diz, eu quero 100 mil reais nesse imóvel. Se o comprador pagar os 100 mil, é 100 mil. Mas se esse imóvel for avaliado por 200 mil, o imposto será pago pelo maior valor, 200 mil. Então, a taxa é sempre a mesma, 2%. O que importa é o valor do imóvel ou da transação. Da mesma forma, o inverso. Se o imóvel for vendido por 500 mil e a fiscalização disser que só vale 200 mil, vai ser pago sobre 500. Sempre pelo maior valor. Então, nas taxas de serviço, e o imposto sobre serviço de qualquer natureza, imposto sobre serviço de qualquer natureza, é pelo valor declarado pelo prestador de serviço, pelas oficinas, por todos os prestadores de serviço, serviços bancários, serviços eleitorais, todos os prestadores de serviços, aqueles que não vendem materiais, não vendem produtos, mas fazem serviço, oficina mecânica, elas declaram qual foi o valor naquele mês para poder, então, fazer a tributação. E cada atividade tem um percentual fixado dentro do limite de uma lei federal, de uma lei complementar federal. Ou seja, o município não pode cobrar mais do que o estabelecido pela lei federal. Então, nestas taxas de serviço de profissionais, aí entra o serviço de publicidade que foi referido aqui. A época em que foi feita essa lei, todos esses percentuais eles foram testados e foram entendidos como justos pela remuneração que eles representavam aos serviços prestados pelo município. Foram feitos vários testes para se chegar a um texto legal, é preciso testar a lei. Vamos testar a lei na hora que ela entrar em vigor, se ela está cobrando o justo preço pelo serviço de limpeza pública, pelos serviços públicos todos, pelas taxas de expediente, pela taxa de publicidade, enfim. É uma lista com mais de 100 itens. Então, foram fixados em valor de referência do município de Santa Maria de Jequitibá. Ocorre que, como é corrigido este valor de referência do município de Santa Maria de Jequitibá? Ele sempre foi corrigido no mesmo percentual do aumento salarial dos servidores municipais. Então, quando esta Câmara aprova um projeto de lei mandando para o prefeito, dando 5% de aumento aos servidores municipais, no mês seguinte o valor de referência é atualizado pelo mesmo percentual de 5%. Isto sempre veio desde 1989, o primeiro Código Tributário, passou por 97 a mesma coisa, e está em vigor dentro da nova lei. Ocorre que, em 2019, houve uma mudança no plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores. O prefeito mandou, se fizeram, então, vários ajustes com o servidor, e nós tivemos uma nova tabela, o chamado anexo 2 da lei que rege os cargos, vencimentos, e os cargos, funções e vencimento dos servidores. E ali aconteceu um problema que ninguém viu à época. Ou seja, como foram extintos cargos e houve um novo plano de carreira, esse novo plano de carreira teve um valor muito elevado em relação àquele que existia antigamente e que atrelava a correção da VR, do valor de referência de Santa Maria de Jequitibá. Isto só foi percebido depois. Por quê? Quando veio o aumento salarial da prefeitura, o último, em 2019, a Secretaria de Finanças fez a correção. Fez a correção como mandava a lei. Pelo item artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 1º, parágrafo 3º da lei tal, em cima do inciso 1 do plano de carreira. Só que esse inciso 1 do plano de carreira, novo, em relação ao antigo, era a diferença de 36%. Vereador, 36%. E aí o que aconteceu? Os nossos contribuintes, aqueles que pagam taxas, não IPTU, não imposto de transmissão, não imposto sobre serviço, mas os que pagam taxas de serviço, começaram a reclamar, porque houve uma elevação efetiva de cerca de 30% e poucos nessa tributação. Em função dessa legislação, que atrelava a correção do valor referencial e a mudança da lei. Então, o que fazer? Nós chegamos a minutar um projeto de lei naquela época, aliás, em 2019, e 2020. Final de 2019, 2020. Só que isto foi muito discutido no âmbito do Executivo, porque só o Executivo que pode mudar, entendendo que isto era renúncia de receita. Ou seja, reduzir o valor de referência municipal significa efetivamente renúncia de receita. E renúncia de receita dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o Executivo diga, nós vamos renunciar a este montante de receita para reduzir o valor de referência a um valor determinado, mas nós temos que apresentar de que forma isto será coberto no orçamento. Isso é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Então, a época se adiou. E se adiou também porque era a época do último ano do exercício do mandato. Poderia isso também ser interpretado, tanto pelo Ministério Público, quanto Tribunal de Contas, quanto qualquer órgão político, que isso era um favorecimento do prefeito que seria candidato à reeleição. Então surgiu esse impasse, o processo está paralisado até hoje. Agora, com o levantamento desse questionamento, nós estamos numa nova legislatura e o prefeito municipal já acionou a assessoria jurídica da prefeitura. Nós já entramos em contato, porque eu também me coloquei à disposição para colaborar com o executivo para nós encontrarmos uma solução. Encontrar uma solução, porque existe a necessidade dessa correção. Então, quando se diz, está custando aí R$ 18,00 o metro quadrado, é porque há realmente ali uma gordura excessiva nesse valor, decorrente dessa falha que eu venho aqui hoje dizer, esclarecer e denunciar o porquê que está acontecendo isso. Tá? Então, o nosso Código Tributário não está todo errado. O nosso Código Tributário tem falha, sim, que precisa acertar. Nada é perfeito. Isso já foi dito sempre, desde a época. Você pode revisar 10 vezes o Código, sempre vai aparecer depois alguma coisa. Na hora da aplicação da lei é que vai aparecer isso. Ou seja, quando o contribuinte vai lá para pagar a sua taxa, para colocar lá o seu outdoor e dar o grito, esse negócio está muito caro. E aí você vai ver na lei... E é efetivamente está caro e tem que ser resolvido dentro do processo legislativo normal. O prefeito vai mandar um projeto de lei, nós vamos analisar, vamos colaborar até preparar esse projeto de lei para poder fazer essas correções para o ano que vem. Mas nós temos aí todo esse período agora para frente para poder fazer a correção, achar a fórmula jurídica e legal de fazer essa correção, justificar perante os órgãos de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público, e a Câmara aprovar, e no ano que vem, então, nós entrarmos na regularização dessa lei. Quanto ao Código Tributário, era isso que eu queria esclarecer. Um outro detalhe, que também foi falado aqui na semana passada, foi quanto às despesas cartorárias. A Prefeitura não tem nada a ver com as despesas cartorárias dos nossos tabelionatos e do cartório registral, do cartório de registro de imóveis. Aqueles emolumentos, aquelas taxas, são fixadas pelo Tribunal de Justiça, por lei estadual e Tribunal de Justiça. E aqueles valores que os tabeliães arrecadam são repartidos por inúmeras instituições, uma parte vai para os cofres estaduais, outra parte para o cartório, para custear as despesas do cartório, funcionário do cartório, tabelião, e inúmeras, eu digo inúmeras, são muitas, instituições a nível estadual. Só a título de esclarecimento. E o terceiro, e finalmente finalizando, presidente, hoje nós prorrogamos o prazo das nossas portarias para a Câmara continua atendendo internamente, mas sem atendimento ao público, até o dia 30. O decreto estadual também estabelece prazo até o dia 30. Hoje eu fui ao fórum para dar entrada numa petição, não consegui entrar lá. Só pré-agendando um horário para entrar para no protocolo, bater um carimbo e voltar. Eu não consegui. Então, está lá fechado ainda, e todos os fóruns estão funcionando da mesma forma. O governo do Estado está fazendo um esforço muito grande para reduzir esse índice de contágio que nós estamos aí, né, vereadora? A situação ainda está muito crítica em todo o Estado, em todo o Brasil, e nós devemos ter esta prudência, este cuidado de também colaborar com o distanciamento, com toda com todas as medidas de preservação das nossas famílias pessoais, das nossas famílias, dos nossos colegas de trabalho, obedecendo esse distanciamento que hoje está aqui. Isto é passageiro, isto vai passar. Passará o quanto antes, quanto mais nós colaborarmos. Se cada um colaborar um pouco mais, mais cedo nós chegaremos à normalidade. Então, muito obrigado, presidente, por essa oportunidade, e eu me coloco à disposição de qualquer vereador para complementar estes esclarecimentos. Muito obrigado, presidente.
Luiz Mil.
Sim, pois não,
vereador. Primeiramente, quero te agradecer por ter vindo falar sobre essas questões, né, e também te agradecer por estar se colocando à disposição, porque não é uma lei pequena. Né, a gente viu que, mesmo se a gente sentasse semanas, a gente não ia conseguir trabalhar em cima de toda ela tão rápido. E, realmente, a gente botando em prática que a gente vê onde que está a falha. E, agora, qual resposta a gente dá às pessoas que foram notificadas, por enquanto, então, sobre essa lei que tem que entrar Sim. em vigor? Né?
Ela está em vigor.
Ela está em vigor. E o que, que essas pessoas, o que, que a gente responde para elas? Porque são muitas pessoas que nos procuram.
Pois é. Hoje o prefeito não tem, na verdade, sequer poder para suspender essas cobranças. Não tem. Porque ele não pode renunciar a essa receita. Tem essa receita. Existe uma lei que está em vigor e ele é obrigado a cobrar. Mesmo sabendo que houve, vamos dizer, esse aumento exagerado nessa questão das taxas. Porque não é todo o sistema tributário que está equivocado. Vamos lembrar bem, não é o IPTU, não são nada. São algumas taxas vinculadas ao valor de referência de Santa Maria de Jetibá. Então, hoje, infelizmente, a pessoa pode consignar o valor, pode questionar, mas o prefeito não tem autorização para suspender a cobrança.
Doutor Luiz, me permite uma parte, por gentileza?
Pois não.
Baseado na pergunta da colega Sim. Ivone Chilive, eu encaminhei um ofício ao prefeito municipal sugerindo a suspensão enquanto houver a nossa pandemia, enquanto houver essa pandemia que está aí acabando com nossos comerciantes e com mais esse valor para pagar ainda. Comércio fechado, abre e fecha, abre e fecha. O prejudicado, com certeza, são os nossos comerciantes, as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço. E eu encaminhei um ofício ao prefeito sugerindo ele a suspensão enquanto a gente estiver aí com a Covid-19 no nosso município. E aí cabe ao prefeito municipal, em contato com a assessoria jurídica dele, ver Sim. o que se pode fazer.
É um direito do vereador de fazer uma proposição nesse sentido e que vai ser estudado pelo jurídico municipal para a viabilidade legal de uma providência nesse sentido. Mas, enquanto não houver nada, o prefeito é obrigado a cobrar. Tá?
Doutor Luiz Mil?
Pois não.
Primeiramente, obrigado pela presença do senhor.
Sim.
Sempre claro, né, e objetivo nas questões que o senhor é interrogado. Eu vejo que houve realmente um erro no passado, entendeu? E tenho certeza absoluta que o Executivo, junto com o apoio jurídico dele, dentro da legalidade, irá corrigir esse erro aí.
Sim.
Tá? Muito obrigado. Isso foi um questionamento meu, Luciano, Ivone,
todos nós. Né? Todos nós vamos trabalhar para essa regularização.
Isso aí.
Com certeza.
Muito obrigado aí.
Disponho.
No início da sua fala, doutor, o senhor falou que seria bom se a gente atingisse 10%.
Sim.
O senhor sabe dizer se nós estamos atingindo?
Nós estamos em valor inferior. Nós estamos ainda em valor inferior. Tá? A nossa cobrança dos tributos diretos municipais, ela é muito acanhada, eu tenho que dizer isso. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas é só cada um pegar o seu canezinho da sua casa e dar uma olhada lá para ver um detalhe. O valor venal do seu imóvel, o valor que a prefeitura atribui ao seu imóvel. É sobre aquele valor que ela cobra os impostos. Basta isso. Cada um pegue o seu canezinho, chega em casa, olha o canezinho e vê lá. Valor venal do imóvel. Então, você que acha que o seu imóvel vale 200 mil reais, a prefeitura deve estar lá 25, 27 mil reais, e sobre 25, 27 é quanto cobra. O que nós recebemos da prefeitura, taxa de serviços de limpeza urbana, não dá para cobrir um meio da nossa despesa. Dentro do nosso código tributário novo. Ou seja, ninguém gosta de pagar imposto. E para a prefeitura é muito difícil cobrar impostos. É isso aí.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 12, realizada no dia 13 de abril de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 17/2021. Dispõe sobre a denominação da rua Erna Jacob Xeneroc, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Erna Jacob Xeneroc, com início na rodovia municipal Teodoro Alberto Hermano Xeneroc e término próximo à residência da doutora Giana Paula Pereira Zulato Martins, numa extensão de 290 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo da publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2021, Vladimir Manske. Justificativa. Projeto de lei número 17/2021, dispõe sobre a denominação da rua Erna Jacob Xeneroc, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Erna Jacob Xeneroc, com início na rodovia municipal Teodoro Alberto Hermano Xeneroc e término próximo à residência da doutora Giana Paula Pereira Zulato Martins, numa extensão de 290 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. A homenageada nasceu no dia 22 de fevereiro de 1925, neste município. Porém, naquela época, era Santa Leopoldina. Filha de Augusto Jacob e Sofia Berge Jacob, era casada com Teodoro Alberto Hermano Xeneroc. E desse relacionamento tiveram 8 filhos, Marlene Xeneroc, Julieta Xeneroc, Chuamba, Aleida Xeneroc, Teodomiro Xeneroc, Martim Xeneroc e Marilda Xeneroc. A saudosa senhora Erna era lavradora, membro da IECLB de Santa Maria de Jetibá, a qual gostava de participar dos cultos e ouvir as bandas de música. Falava português, pomerano e alemão e dedicou toda a sua vida em Santa Maria de Jetibá. No início do casamento, passou por muitas dificuldades e, com o passar do tempo, foi se estabelecendo financeiramente. Com o coração repleto de solidariedade, gostava de ajudar o próximo e sempre dava oportunidade de trabalho na roça para quem precisasse. A senhora Erna Jacob Xeneroc alcançou a idade de 80 anos, falecendo no dia 8 de fevereiro de 2006, deixando saudades aos familiares e amigos, e para sempre será lembrada carinhosamente no coração de todos que a conheceram. A homenageada era mulher de origem pomerana, pessoa de ampla alegria, simpatia, educação e respeito ao próximo, que passou sua vida na localidade de São Sebastião do Meio, onde se situa a rua a ser denominada. Dessa forma, além de prestar justa homenagem à memória dessa cidadã, a denominação da rua traz muitas vantagens para os moradores, pois facilita o trabalho dos correios e ajuda as pessoas a identificar endereços. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de abril de 2021, vereador Valdivino Manske. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 72/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Solimar Ratzky, em Alto Rio Posmose, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Solimar Atsky, em Alto Rio Posmose, neste município. A referida rua ainda não dispõe de calçamento, o que provoca muitos transtornos na infraestrutura do local, causados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Portanto, apresenta-se a presente medida considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de março de 2021, Selene Jastro, vereadora. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 78/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de uma clínica municipal de recuperação de dependentes químicos em Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de uma clínica municipal de recuperação de dependentes químicos em Santa Maria de Jetibá. A dependência química, além de um problema de saúde, gera sérios transtornos à família, à sociedade e à segurança pública. É muito importante que seja realizada a reabilitação dos dependentes, que está vinculada à sua reinserção social na comunidade e no mercado de trabalho, recuperando dessa forma a plenitude da sua cidadania, sem os quais tratamentos não produzirá os efeitos mínimos necessários para a recuperação. Sugere-se o município adote medidas preventivas para fins de evitar que pessoas não iniciem no mundo das drogas, como, por exemplo, a retirada de jovens em situação de risco das ruas e o incentivo à prática de esporte com grupos especializados. Desta forma, a criação da clínica trará inúmeros reflexos positivos à sociedade, uma vez que vidas serão poupadas, os índices de criminalidade serão menores e quem ganha com isso é a população em geral. Face ao exposto, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de março de 2021, e Lima Vesper, vereador. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 80/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem e pavimentação da Rua Pomerana, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem e pavimentação da Rua Pomerana, situada em São Luís, neste município. Os moradores da referida rua vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a drenagem e a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se a referida medida, considerando-se de acordo com as reivindicações da população do aludido local, a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de março de 2021, vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 88/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade na localidade de Alto São Sebastião, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade na localidade de Alto São Sebastião, próxima à residência do senhor Floriano Schwantz, neste município. A necessidade da implantação do redutor de velocidade se faz necessária, pois trata-se de uma localidade com grande fluxo de veículos, os quais vêm transitando em alta velocidade, colocando em risco outros condutores e pedestres. Dessa forma, a população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, não havendo indicativos para redução de velocidade. Portanto, deve-se resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de abril de 2021, vereador Teodoro Hammer. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 114/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de cadastro com banco de dados de lá temporário ou permanente de pessoas interessadas em adotar animais resgatados do bem-estar animal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de cadastro com banco de dados de lá temporário ou permanente de pessoas interessadas em adotar animais resgatados do bem-estar animal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente deste município. Atualmente, os animais de ruas abandonados ou expostos a maus tratos são vistos como problemas para a sociedade, visto que podem ser portadores de zoonoses. Além disso, os casos de maus tratos infringem as legislações vigentes. O Serviço de Bem-Estar Animal do município já realiza atendimentos aos animais de ruas e a ideia é criar um banco de dados para pessoas dispostas a adotar animais resgatados. Vem para auxiliar o setor e dar um lar adequado para esses animais. Deve-se levar em consideração ainda que, além de diminuir o risco de zoonoses e o número de animais abandonados, esses receberão o devido tratamento e todo o amor e carinho de seus novos donos. Uma vez adotadas essas medidas, haverá um importante impacto social, econômico e ambiental a toda a municipalidade. Paralelamente, o setor responsável já faz um levantamento de quantos animais domésticos existem em cada residência do município. Dessa forma, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de abril de 2021, Teodoro Ramos, vereador, e Lima Vesper, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 115/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma clínica veterinária pública para a realização de atendimentos e cirurgias de animais domésticos, de tutores de baixa renda. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio dos vereadores abaixo assinados, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma clínica veterinária pública para a realização de atendimentos e cirurgias de animais domésticos de tutores de baixa renda. A criação de uma clínica pública veterinária trará muitos benefícios aos munícipes, pois poderá ser realizada castração, que auxiliará no controle populacional de animais e, consequentemente, evitará que animais sejam abandonados, amenizando problemas para a sociedade de forma geral. Os animais domésticos de famílias de baixa renda, quando ficam doentes, têm grande probabilidade de ir a óbito devido à dificuldade de acesso a uma clínica veterinária. Considerando a necessidade de assegurar os direitos básicos aos animais domesticados pelo homem e ao seu habitat na sociedade civil, necessário ações que promovam a proteção e o respeito ao direito dos animais. E salienta-se ainda que a clínica também poderá atender animais de rua e os casos de animais comunitários, bem como outros casos. Existe a necessidade de se implantarem políticas públicas que atendam aos interesses das populações de baixa renda, proprietária de animais domésticos e que não possuem condições financeiras de arcar com os custos de clínicas veterinárias, e a presente indicação terá importante impacto social, econômico e ambiental no município. Dessa forma, com a implementação deste projeto, nossa cidade contribuirá para uma satisfatória harmonia entre os munícipes e saúde animal, e por isso solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de abril de 2021. Teodoro Ramos, vereador. Elimar Vesper, vereador.
Encaminho o projeto de lei número 17/2021 para as comissões para examinação dos pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, primeira vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento a mesa diretora e todos os meus colegas vereadores. Cumprimento também nosso controlador, doutor Luiz Mil. Os ouvintes da Rádio Pomerana. E eu também queria hoje informar, semana passada, às vezes eu dava uma olhada, né, durante a sessão, os comentários que a gente tinha no nosso Facebook sobre as nossas sessões, né, que eram transmitidos através do Facebook, né? Então, as pessoas acompanhavam nossas sessões. E daí eu perguntei, né, os nossos funcionários aqui, que são responsáveis, me informaram, né, que o nosso Face foi hackeado. Então, no momento, aí, a gente ainda não está transmitindo nossas, né, as sessões aqui, né, pelo Face, pela internet. Eu creio que muitas das pessoas estão nos acessando e não estão sabendo ainda. Aí, por isso, eu pensei, não, seria muito importante a gente também falar, né, o que está acontecendo. De repente, o nosso presidente quiser acrescentar algo, pode estar acrescentando, né, que está realmente acontecendo, o que, que a gente está tentando resolver para voltar de novo a ser passado pelo Facebook.
Eu, me permite a parte, vereadora Selene? O Fernando da TV Câmara falou comigo que foi hackeado, e nós temos 4 mil pessoas que seguem esse Facebook. E aí, o que nós fizemos? Nós abrimos uma ocorrência para ver se consegue recuperar novamente, para não mudar o número. Porque senão nós vamos ter 2 Face, então vai ficar ruim para as pessoas também, vai entrar num e não consegue acompanhar. Então nós fizemos uma ocorrência e já pedimos para poder ver se consegue legalizar. Tá bom? Eu ia falar nesse assunto, mas quero primeiramente agradecer, excelente, que você falou, e a gente já está colocando a situação que aconteceu.
Sim, eu creio que, né, era muito das pessoas que nos acompanhavam, porque era fácil de acesso. Né? Às vezes a Rádio Pomerana não pega, né? Mas através do Face, qualquer lugar onde a pessoa tinha internet, acompanhava a gente, né, pela internet. Então, é assim que der, com certeza, né, vão tentar recuperar a nossa conta que a gente tinha, para poder a gente não ter duas contas de Facebook, porque a pessoa não ia saber qual que poderia estar acessando. Então, assim que der, com certeza a gente voltará de novo a transmitir as nossas sessões ao vivo. Né?
Permite a parte,
sim,
colega vereadora. O Josélio me passou aqui agora pelo YouTube, está sendo transmitido ao vivo.
Ah, tá. Então, quem quiser nos, né, acompanhar, pode nos acompanhar pelo YouTube, então, que a gente está lá ao vivo. Também queria agradecer, né, fiz várias reivindicações lá para o Rio Parasita, que semana passada fui atendida lá, naquela região, pela secretaria daqui de baixo, em parceria com o de Alto Rio Plantoge, que não conseguiu descer, mas aí a secretaria daqui subiu e fez uma parte de estrada lá que estava muito ruim, lá no Rio Parasita, que era lá nos Belmiro Hammer, lá naquela região ali do Delmar Stick, que estava muito, muito ruim. E um outro trecho que dava acesso à casa do Erasmo Púfalo e do Zulik lá. Então, assim, quero também, a própria família lá pediu para a gente também estar agradecendo que foram lá e fizeram o serviço lá. Agradeço o Maurinho, que voltou de novo como nosso secretário interino, porque o Adriano estava com várias férias vencidas, então o Maurinho assumiu de novo como secretário por mais um mês na nossa Secretaria do Interior. Também queria, assim, dizer, né, um pouco sobre o Covid, para as pessoas continuarem se cuidando, se isolando e mantendo o distanciamento social, que aos poucos a gente já está vendo que estamos tendo resultado. Aos poucos, os novos casos de contaminados estão caindo. Né? Hoje eu estive acompanhando, hoje a gente, com novos casos, deu 1.710, e no dia 14 foram registrados no estado, né? Isso não é no município. 2.374 casos no dia 14, né? Então, no dia 19, novos casos foram 1.710. Então, assim, a gente colaborando e continuar se cuidando, esse resultado de 15 dias ou um mês atrás, ele vai vindo aos poucos, né? Então, que cada um continue fazendo, né, seu isolamento e a sua higiene, lavar as mãos, que é muito importante, porque a gente sabe, assim, que vários casos, né? A gente tem muitos casos de cura, mas, infelizmente, a gente não sabe como a gente vai pegar, como a gente vai ficar doente. Né? A gente teve uma perda muito grande, a nossa comunidade de Rio Posmosa, né, semana passada, perdeu um ente querido, né, que era novo ainda, né, seu Valdir Berge, perdeu a vida por causa do Covid. Então, assim, a gente nunca sabe como que a gente vai ficar doente, e por isso a gente precisa de se cuidar, e eu creio muito no tratamento precoce. A pessoa sentiu sintomas, está doente, com febre, com dor no corpo, com dor nos olhos, diarreia, vômito, dor no corpo, procure um médico. Procurem, não deixe, não fique em casa achando que é uma gripezinha, né? Febre vai, febre volta, e aí às vezes a pessoa já está muito doente, já está com o pulmão acometido, e daí assim precisa uma internação. Eu tive casos na família, todos fizeram tratamento precoce, graças a bom Deus todo mundo teve uma cura muito boa, né? Então assim, quero pedir para a população, né, para não ficar em casa quando tiver sintomas, para procurar médico para fazer um tratamento. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o nosso presidente dessa Casa de Leis, Ramal Francisco Tom, a nossa vice-presidente Ivone Schlieve,
e também cumprimento nosso primeiro secretário, Luciano, os demais, em nome do nosso querido Rogério Schreider, cumprimento os demais vereadores aqui, a vereadora Selene, cumprimento também o doutor Luiz Mil, obrigado pela sua esclarecimento aqui, você é muito importante nessa casa aqui, por isso você está aqui também trabalhando já há vários anos, tá? Pela competência, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. É, quero aqui agradecer e falar um pouquinho da Secretaria do Interior, que está fazendo um belo trabalho em Caramuru, está patrulhando várias estradas, já foram patrulhadas, claro que falta ainda entrar com cascalhamento, mas tenho que agradecer muito o nosso querido secretário Maurinho e o nosso encarregado Chebel, que estão mostrando resultado, e espero agora, nos próximos dias, eles podem entrar, porque só patrulhamento, quando chove, fica mais difícil ainda, mas já ajuda muito, mesmo que dê uma chuva hoje, amanhã tem sol, então a estrada ficou muito bom em vários lugares que eu passei ontem e sábado, onde eles fizeram os trabalhos. E só quero agradecer ao prefeito também pela equipe que ele montou para a nossa região, e assim em todas as regiões também. Tem muitos elogios da parte de vocês lá em cima, os vereadores lá de Garrafão, e também Nesson e Ivone, que são de lá, e o Clóvis, com trabalho junto com o vice-prefeito, né, que estão fazendo um belo trabalho. Eu sei que a gente não consegue atender todas as comunidades ao mesmo tempo, mas vocês têm muitos elogios. Eu fui para Garrafão semana passada, e realmente tem muita estrada boa, e o pessoal está elogiando o trabalho de vocês lá na Secretaria do Interior, através da subsecretaria. Também quero agradecer a nossa secretária Sanderleia, que está refazendo um pedido, até um pedido meu já há muito tempo, esses quebra-mola muito alto. Ela refez lá em São Luís, em frente ao posto Manancial, ficou show de bola. Um que ela fez aqui na reta do São Luís, ali perto do Bruno Plasta. Deu um erro, não um erro, mas ela também não teve culpa. Eles fizeram esse quebra-mola num dia, aí, como a massa estava meio crua ainda, eles não tinham como pintar no mesmo dia. Então, eles deixaram para pintar no outro dia de manhã, até o Schreider passou lá, tirou uma foto, mas eu já tinha pedido, até de noite liguei para ela, falou, não, amanhã cedo nós já estamos com a tinta preparada para pintar. E assim eu quero pedir que também revejam os quebra-molas indo para Caramuru. Foi assim, eu não lembrei de ter filmado, eu também nem esperava, mas ontem eu estava em Caramuru, em frente ao posto de saúde ali, em frente à Igreja Católica, fizeram lá, claro, que ali era para ter feito um quebra-mola já há muito tempo, mas não daquela maneira. Um Corolla novinho, na minha frente, com três pessoas ali dentro, ele passou meio de lado, mas mesmo assim o fundo arrastou, fez um barulhão. Então ninguém não quer passar em cima de um quebra-mola daquele com um carro novo, estragar o carro, né? Então, eu acho que tem que fazer, tem que não fazer daquela altura e fazer ele mais largo, né? É só agora acrescentar uma massa dos dois lados para que ele fique mais suave para passar. Mas agradeço muito, ela me prometeu que em breve, em Rio Posmoso, Selene, ela também vai rever esses quebra-mola que foram feitos lá. Obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente Amar Francisco Tom. Cumprimento a nossa vice-presidente, Ivone Chilive. Em nome do Teida Ram, eu cumprimento os demais colegas vereadores dessa Casa de Leis. E, em nome do Dr. Liz Mil, eu agradeço a presença dos colegas que trabalham aqui nessa Casa de Leis, que, por ordem, esses não podem se afastar. Tem que ficar aqui todos os dias, uma vez que a segunda-feira são as nossas sessões, né, Dr. Liz Mil? Em primeiro lugar, doutor, gostaria de agradecer ao senhor pelo belíssimo esclarecimento aqui, quanto ao nosso código, né, de postura do nosso município, do nosso município. E, se Deus quiser, vamos chegar a um denominador comum, onde que fique satisfatório para todos. Vamos rever, uma vez que o senhor disse que tudo tem conserto, a gente pode rever o que foi feito aqui e consertar para que nossos munícipes e nossos trabalhadores consigam trabalhar de maneira correta. Não é, Rogério? Mas, presidente, o que me traga aqui é no dia 5 de março deste ano, eu estive no gabinete do deputado federal Amaro Neto, pedindo a aquisição de uma motoniveladora para o município de Santa Maria de Jetibá, uma vez que o nosso município é extremamente agrícola e o que a gente mais precisa são dessas máquinas para a gente trabalhar. Por mais que tenha, a gente precisa ainda mais. Esse pedido já estava em Brasília desde 2019, pela bancada capixaba, bancada federal capixaba, e só que estava parado, ninguém foi atrás. E aí solicitamos ao deputado federal Amaro Neto, que gentilmente nos atendeu e foi atrás desse recurso para a gente, tanto que era no dia 5 de março, duas semanas depois, a equipe dele batalhou, duas semanas depois, o dinheiro já está na conta do município de Santa Maria de Jetibá, R$320 mil, para aquisição da moto niveladora, que para a gente aqui, para muitos, é uma patrol, né? Então vamos trazer para o nosso povo aqui, vamos trazer para nós. E também, nesse mesmo dia, eu fiz um pedido especial de uma retroescavadeira para o nosso município, e para essa, para um único objetivo, essa para manutenção e novas caixas secas do nosso município. O Rogério tem andado bastante, e pode perceber, Ivone, Mazinho, que já são as pessoas que já estão mais tempo, Joel, Clóvis, que a nossa maior demanda são as estradas. Choveu, a gente sofre. Não tem jeito, o nosso munícipe não consegue escoar sua verdura, os nossos avicultores não conseguem escoar sua produção de ovos, por aí vai. Mas essa é só para novas e limpeza das nossas caixas secas. Às vezes a equipe da Secretaria de Interior passa, eu e o Joel, nós temos um pedido em comum ali no Rio das Pedras, fizeram na sexta choveu, porque as caixas secas estavam todas elas obstruídas. Então não adianta você pegar o material, levar lá, colocar o material no morro, se você não fizer a caixa seca. Se não fizer a caixa seca, vai chover, vai lavar tudo embora de novo, e na próxima chuva está lá o nosso munícipe puxando caminhão com trator, com máquina, deixando mercadoria estragar, enfim. Essas eram minhas palavras, agradecer demais aqui ao nosso deputado federal Amaro Neto, e conte sempre com a gente. Grande abraço, presidente.
Convido o próximo orador inscrito em grande expediente, vereador Rogério Schreda.
Todos. Cumprimento o senhor presidente, Reumar Francisco Tom, senhora Ivone Schliever, vice-presidente, senhor Luciano, primeiro secretário. Pois bem, tenho conhecimento que terá uma mudança na Secretaria de Educação. Parece que a senhora Giva, a vice-secretária, está se afastando do cargo. Então, eu quero deixar aqui a minha opinião ao Executivo, que é ele que tem essa autonomia, de escolher uma pessoa capacitada na área para assumir esse importante cargo na Secretaria de Educação. Porque o pensamento é muito lógico. Você jamais poderá pegar um pedreiro para fazer serviço de mecânico. Então, acho que a pessoa tem que ter uma técnica, tem que ter uma capacitação. Não desmerecendo o potencial de ninguém. Mas eu acho que são peças que se devem encaixar nos seus determinados locais. Isso é uma opinião minha. Reiterando, o Joel, os agradecimentos ali no estado de Caramuru, que recebi muitos contatos através do WhatsApp, o pessoal lá agradecendo. Aquela região ali da Vila Nassa, até no Joaci Retes, ali no Joás Belarte, até a família Custer, está sendo feito o patrulhamento. Então, né, nunca é demais agradecer, né? Muito importante esse serviço que a Secretaria do Interior está fazendo. Na comunidade ali de Areinha, Recreio, fizeram um excelente trabalho lá. Família Sassenburg, família Sargento Lira, pastor Ronaldo e demais moradores da região também pediram para mim transmitir esse elogio aos profissionais, em especial ao seu Valdir Tresma, maquinista. São Luís, está sendo feita ali a reforma dos calçamentos das ruas. Todo dia está ali, Arildo Negão e sua equipe, demonstrando um grande trabalho ali. E informo também que dentro do cronograma das equipes, das secretarias, todas as comunidades, né, dentro do possível, serão atendidas. Eu fiz 51 ofícios. E a maioria está sendo atendida, graças a Deus. Para finalizar, informo a todos os demais colegas vereadores que faço parte do Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável da Região 2 Central Serrana, tendo como presidente o senhor Kleber Médici, vice-presidente Romero Entringe, representante do Legislativo Municipal de Santa Leopoldina, vereador Jefferson Rodrigues, Santa Maria Jetibá, Rogério Xereda, e de Itaguaçu, o senhor Luiz Américo. Por que que eu estou falando isso? Porque quando começar os trabalhos se iniciarem nesse sentido de desenvolvimento regional sustentável, eu gostaria de dividir com todos os demais vereadores o que está acontecendo, quais são as ações que estão sendo tomadas, os andamentos, para que juntos, diante desse conhecimento, e tomamos as ações adequadas para a nossa região. Correto? Então, o que eu tenho para falar hoje é rápido, né? E agradeço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima segunda.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Só sobre o meu projeto que foi lido hoje, a respeito da clínica de desintoxicação química ou alcoólica, né, para os dependentes químicos. Bom Samaritano está fazendo um ótimo trabalho. Meu Deus, que trabalho é esse? Tá? Os voluntários lá estão de parabéns. Mas mesmo assim, como não é fechado, algumas pessoas têm que ser levadas para a clínica fechada. Tá? E como a pessoa tem que se deslocar aqui do município, geralmente vai para Cachoeiro de Itapemirim, ou uma das clínicas mais longe, os familiares não têm acesso a esse interno lá internado. Então, a pessoa fica muito tempo sem conversar com as pessoas da família dela. Então, eu vou, em breve, para a deputada Soraya Manato, no gabinete dela, e vou pedir uma verba federal para trazer isso para Santa Maria, para fazer para o Estado, não só para Santa Maria, onde que possa englobar Santa Teresa, Itarana, Laranja da Terra, Itaguaçu, Santa Leopoldina, que fique mais perto para as pessoas, certo? A respeito da clínica veterinária, tá, o Teodoro me incentivou, a gente, perante os nossos assessores, Anderson e Jean, tá, eu sei que é um projeto caro, mas se é, ultimamente vem se falando muito em bem-estar animal, e existe no meio ambiente, existe a veterinária aqui do município, tá? Eu acho que seria muito justo a gente fazer isso sim. Tá? Um outro assunto que eu tenho recebido esses últimos 15 dias, mais semana passada, os comerciantes. Eles estão desesperados. Ficaram aí 14 dias fechados. Feriado teve, outros feriados ainda, e agora em maio tem 3 feriados seguidos. 1º de maio, dia de trabalho, não tem como dar, porque é um feriado nacional. Dia 6 foi passado para o dia 10, dia do município. Dia 13, dia de sessão do senhor. Então, 3 feriados logo de início. Já não estão conseguindo respirar financeiramente devido a tudo que vem acontecendo. E entrei em contato com alguns religiosos, e dia 13 é um dia muito santo para a igreja, para os luteranos, né? A sessão do senhor, né? E fomos, eu, Ivone e Rogério, fizemos um ofício para o prefeito pedindo para ver se não tem como mudar esses feriados. Tudo bem, todos os feriados são importantes, mas, gente, nossos comerciantes necessitam trabalhar. Tá? Então, eu peço ao executivo, prefeito, que olhe isso com carinho, né, vereadores? Eu acho que precisamos de feriado, sim, mas sem dinheiro ninguém não come. Quem dera se ficasse fechado e a gente não precisasse de gastar, mas a gente continua gastando do mesmo jeito. É, sobre os quebra-molas, vereador, muito bom, né? Evita acidente, ótimo. É, fizeram lá em São Luís, e logo em seguida já me mandaram onde que o caminhão passou e deu aquele... Ótimo, mas não dá para pintar? Bota pelo menos uns cones daqueles para da próxima vez, para não acontecer, porque por pouco aquela reta já vem acontecendo acidentes muitos ali.
Nobre colega, me permite uma parte, por
Sim,
favor?
Sim, claro.
Aqui. Eu concordo com o senhor que tinha que ter pintado os quebra-molas, mas acredito que depois que faz o quebra-mola é necessário esperar algum tempo para que seque. Mas as placas do quebra-mola de São Luís já estão lá desde o ano passado, daquela reta de São Luís. As placas indicando lá que ia ser feito um quebra-mola ali já estão lá. Então, nossos motoristas têm que tirar o pé do acelerador e andar um pouquinho menos olhando a sinalização. Mesmo que nossa cidade está muito precária de sinalização. Precisamos investir muito nisso. A sinalização do nosso município, pelo amor de Deus. Então, o prefeito tem uma constante cobrança dele. Eu estava junto numa reunião com ele semana passada. Na verdade, eu estava na reunião com ele e entrou o secretário, e ele cobrou essas placas de identificação do nosso município o quanto antes. Obrigado pela parte, vereador.
Elimar, você me permite uma parte também?
Sim, claro.
Então, o Luciano já fez a colocação, porque as placas lá estavam quase enferrujando lá, já de tanto tempo as placas estavam lá. Então, as pessoas, acho que um dia, devem esperar que vai sair uma quebra-mola que tem uma placa, né? Então, lá também não é um lugar de fazer corrida. Lá tem que respeitar, muita gente andando, lá é complicado, não tem? Então, os motoristas, acho que tem que prestar um pouquinho mais de atenção na sinalização, né? Que as placas já estão há tanto tempo. Um dia, alguém sabe que vai acontecer, que vai colocar uma quebra-mola, não tem uma placa de quebra-mola, né? Meu muito obrigado pela parte.
Disponha. Mas veja bem, você desce de manhã, vai para algum lugar, não tem quebra-mola nenhum. De noite você volta, é uma reta, gente. Botasse pelo menos uns cones ali dizendo, opa, alguma coisa está acontecendo. Quando acontece um acidente, eles não arrancam uns galhos de mato e jogam ali para dizer, para dar um alerta? Tá ótimo, as placas estão ali. Mas quanto tempo as placas? Vocês estão falando que estão quase enferrujando. Aí da noite para o dia vem um quebra-mola, tinha que botar as placas e aí botar o quebra-mola no mesmo dia.
Elimar.
Sim, vereador.
Por gentileza. A respeito da pintura dos quebra-molas municipais, já está em licitação o material, a tinta, para ser feita. A questão da pintura dos redutores de velocidade daquela rampa vai ser feita dia 29 agora, pelo DETRAN, aqui no centro de Santa Maria. E em questão daquele quebra-mola ali no Gumes, que o Joel citou, já está causando transtornos nos moradores embaixo, porque está danificando a estrutura física dos imóveis lá. Já tem várias reclamações, uma mulher tem um prédio lá, que os inquilinos estão querendo mudar, porque à noite a cama fica tremendo, por causa do movimento de veículos. Então ali nós poderíamos ver, junto com a Defesa Civil, com o meio ambiente ali, para analisar essa questão, ou adiantar esse quebra-mola, ou, né, colocar ele mais anterior a onde que ele está no momento. Obrigado pela parte, meu querido.
Disponha. Não, quebra-mola evita muitas coisas, tá? É melhor dar uma freada, robuscar o carro ali, do que dar um acidente e coisas maiores. Mas veja ali, ó, em frente do açougue do Eliseu, aquele quebra-mola lindo, bonito ali, ó, não tem pintura. Ah, por que que nos outros municípios, aquela pintura amarela, tem um nome difícil, que eu pesquisei na internet, nos outros municípios aguenta e aqui em Santa Maria não? Será que é o estilo ou é a marca que estão comprando? Não sei, tem que se dar um jeito nisso aí. E direto, a gente vê reclamações, não é quebra-mola, é quebra-carro, apelidado desse jeito. Tá? Outro assunto, vereadora Selene, nós temos, a senhora sabe disso, hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, azitromicina, vitamina D, tudo na farmacinha pública. Né? Então, o Covid está aí, a vacina, tem uma colega de Santa Tereza que tomou as duas vacinas e está entubada, tá? Mesmo com as duas vacinas. Então, não vamos nos acomodar. Isso é sério. Tá? Essa doença aí, ó, Veio para ficar. Acomodismo jamais. Tá? Lavar as mãos, álcool em gel, máscara, distanciamento. Né? E me dão licença que eu vou falar um pouquinho ponderando. Eu achei que só ia falar. Die Krankheit ist sie, o Leib ist schlimm als immer. Wie der Impfen ist sie auch. Wer die in 60, mit 64 Jahren ist, der kann kein Gelände sich einspritzen, der in der Post ist da für die Jahre. Ne? Wenn es nicht sind, dann werden sie kommen. Ist nicht, dass der Präfekt dann nicht will, weil man findet keinen zum Köpen. Lohnt nicht bloß sich impfen lassen, wie muss es auch passen. Wenn wir alleine nicht uns aufpassen, da lohnt nicht alles tau machen, nee, wir müssen einfach den anderen wieder aufstehen. Sehr viel wische ich mit den Fingern in das Gesicht, bloß ich nicht. Finger waschen mit Seife und Wasser, auch in Gel sich entschmieren. Da kann er sein, machen, was er will. Wenn wir selber uns nicht aufpassen, da lohnt alles nicht. Tá? Diese Krankheit, das kommt dann bleiben. Das kann wir uns einfach oder alles, aber was wir müssen machen, ist uns aufpassen. Ja? Meu, muito obrigado. Uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, público aqui presente, nosso controlador, os internautas, ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu fui reparando alguma situação esses dias sobre os nossos comércios. Cada um sabe que não está fácil para os comerciantes, né? Mas, muitas vezes, o trabalhador é fácil de controlar ele. Muito fácil. Porque o trabalhador, você chega nele, ele respeita. Esses dias atrás aconteceu um furto lá em São Sebastião. Várias ligações nós fizemos, mas com muito custo, mais ou menos 2 horas depois, foi um carro da polícia para buscar os dois indivíduos, porque o pessoal já tinha, né, já tinha pego, eles lá estavam aguardando a polícia chegar. Mas eu não concordo com, assim, com essa situação, porque quando tem uma ligação de um comércio funcionando, qualquer lugar no interior que era para estar fechado, tem 3 carros que vão para lá. É um civil, um militar e um bombeiro. Mas quem é mais importante? O cara que trabalha ou o cara que rouba? Né? Eu gostaria de perguntar isso. O cara que trabalha, paga o imposto, traz lucro e está trabalhando porque ele precisa trabalhar para sustentar a família dele. Mas o cara que rouba por quê, será? Né? Então, eu não concordo com esse tipo de coisa que está acontecendo. Né? O governador conseguiu parar o estado inteiro em 24 horas, mas dentro de 40 anos a justiça não conseguiu acabar com as bocas de fumo. Dentro de 40 anos. Por isso eu digo como é fácil mexer com um trabalhador. Trabalhador, se ele errar, ele tem um certificado lá de licença, eles vão lá e pegam, levam embora. Né? Simplesmente assim. Então, não concordo com muita situação. Eu não sei se a polícia não tinha, assim, tinha viatura, mas demorou para chegar. Então, me deixa triste. Permito.
Se eu não me engano, o senhor ligou para mim.
Liguei para você também.
Né? Sim. E o senhor alegou que lá não tinha sinal de telefone para ligar para o 190.
Tem não.
Então como é que você quer que a viatura chegue se não tem sinal para o 190, vereador?
Não, mas o colega...
Se o senhor ligou para mim, eu passei a mensagem.
Colega vereador, foi uma comerciante que tem restaurante, foi aqui dentro da DPM.
Não, o senhor está falando
desse... Eles alegaram que não
tinha... O senhor está falando desse caso em específico. O senhor está falando desse caso em específico, desse furto, desse roubo que teve lá. O senhor ligou para mim, eu atendi o senhor e passei a ligação para o policial Kempin. Correto?
Sim.
Ele entrou em contato com o senhor?
Oi?
O policial entrou em contato com o senhor?
Sim, ligou com muito tempo depois.
Mas não ligou?
Ligou.
Foi pelo 190?
Não, quem me ligou foi o policial Kempin.
Então tem que colocar... Torre de telefone lá para funcionar 190.
Mas
se não tiver torre de telefone, a pessoa não consegue ligar mesmo, não.
Rogério.
E não é só ali. É em vários lugares. Recreio, Rio Possumosa, Garrafão,
Rogério,
tem lugar
mas
que não pega.
Aonde que não, então nós temos que fazer outros trabalhos. Porque se a pessoa já tirou o tempo dela e saiu lá de São Sebastião, veio aqui na DPM, eu acho que a polícia pode acreditar que tem alguma coisa. Não tem, porque à toa ninguém não vem e fala que está acontecendo alguma coisa lá. Entendeu?
Concordo plenamente, mas não é culpa da polícia, é culpa do sistema de telefone.
Não, mas tudo não pode ser telefone, Rogério. Tudo não pode ser, porque se a pessoa vem de lá e eu liguei para a nossa sargenta, acho que ela é sargenta ainda, Rosemeira, eu não consegui falar com você. Depois eu queria retornar a ligação para você, não consegui mais, era só caixa postal. E o povo me ligando lá de cima, tem no WhatsApp, né, porque disse que né, não pode ligar, pelo sentimento não liga pelo WhatsApp, só liga direto, né, no telefone. Pois é, foi que isso que aconteceu, né. Mas é uma coisa que não entra na, muitas vezes não entra na cabeça de ninguém, né. O trabalhador é perseguido, mas o bandido não. Né? O bandido tem livre vontade. Se o povo não tivesse juntado para pegar os bandidos, onde que eles já estavam, os bandidos, até que a polícia chegar com 2 horas? Eles já estavam lá para lá de Baixo-Quandu. Né? Essa é a minha fala de hoje, meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo na mesa diretora a vice-presidente Ivone Shriver Guilherme.
Quero aqui cumprimentar a nossa vice-presidente, Ivone Shriver Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário, Luciano Alves da Silva, vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, cumprimentar os nossos funcionários da Câmara, TV Câmara, e demais pessoas que estão presentes e nos ouvindo. Primeiramente, eu quero pedir para nosso secretário fazer a limpeza daquela rua Henrique Kister, que vários barrancos caiu, que vai lá, lá em São Luís, depois da igreja, até lá no seu Zé, lá em São Luís, tem barrancos e as canaletas estão tudo cheias de terra, então eu queria pedir muito a eles para fazer essa limpeza. E também quero aqui muito agradecer o encarregado Romildo Joantes, com sua equipe, que trabalhou em recreio ano passado e trabalhou até agora, sexta-feira. Eles modificaram o encarregado daquela equipe. Não sei o que aconteceu, mas eu tenho que parabenizar o Romildo Joantes, aquele encarregado que atendeu aquela demanda em Rio Bonito, Rio Nove, Alto Recreio, Santa Luzia e Recreio. Eu não entendo por que eles mudam quando a equipe vai bem, quando o encarregado vai bem. E eu quero aqui deixar registrado, o Romildo não tinha nenhuma gratificação, trabalhava pelo salário dele que ele estava ganhando, ele é cargo comissionado, não é cargo comissionado, ele é processo seletivo, e trabalhava na patrola, fazendo serviço excelente e cuidando da equipe. Então, eu quero agradecer muito, que lá já passou 5 encarregados, e esse Romildo deu certo. E agora eles modificaram lá, tomara Deus que eles modificaram certo, porque senão eles vão me ouvir nessa tribuna. Eles vão me ouvir coisas que não deveriam ouvir, porque quando a equipe é boa, o encarregado é bom, eles vão lá e modificam. Então, eu não entendo isso, por que está acontecendo isso. Conversei com a Adriana me respondeu meio mal ainda, mas eu quero deixar esclarecido aqui que eu vou cobrar muito nessa tribuna. Isso é o trabalho da gente, é o trabalho de fiscalizar e cobrar. Eu quero parabenizar nosso vereador Limar, pelo que pediu aqui 3 ofícios de aluguéis, e eu vou mandar um ofício pedindo todos os aluguéis que tem ainda nosso município, que a prefeitura alugou esses espaços. Eu vou pedir para mostrar para o nosso vereador e para o nosso povo do nosso município os aluguéis que tem. Então, eu queria aqui agradecer muito, Elimar, pela sua atitude de pedir esses aluguéis.
Só me permite uma parte?
Todo, Elimar.
Vereador, a gente como legislador é perguntado, as pessoas perguntam, quanto que paga de aluguel ali? Eu não sei. Olha que cara de taxa que a gente passa. Nós temos que estar por dentro. Meu, Eu fico muito agradecido que o senhor está pedindo de tudo para a gente estarmos por dentro de todos. Se alguém perguntar, para não passar vergonha, que nós estamos aqui para saber, para dar resposta à população. O senhor que está de parabéns por ter pedido logo de tudo.
E outra, eu quero também pedir, vou convocar a secretária de saúde para vir dar o esclarecimento de quantas pessoas já foram vacinadas no nosso município e prestar o esclarecimento do recurso que veio para o Covid de Santa Maria de Jequitibá. Então, vou pedir isso daí, vou mandar um ofício, convocando ela para a semana que vem, vir esclarecer isso para os vereadores e para a população geral.
Presidente, me permite uma parte, por gentileza?
Todo
só voltando, o senhor pediu hoje para o secretário fazer a limpeza de uma determinada rua, eu não me recordo o nome agora.
Rua Henrique Krieger.
Tá. Eu vou pedir encarecidamente ao prefeito municipal que peça ao secretário, eu não vou nem citar nome aqui, que eu não sei quem mais cabe, porque eu já não sei mais a quem recorrer, que arrume aquela rua do Catavento. Aquilo está fazendo vergonha no nosso município já. Pelo amor de Deus, não existe um negócio daquele. Os meio-fio estão todos caídos. Aí eu fui no secretário perguntar. Diz que vai fazer um serviço. Tá bom, então, que já que vai fazer um serviço belíssimo ali, vai fazer uma rua nova ali, que aquela drenagem está lá há 4 anos e ninguém trocou ela ainda. Mas, enquanto isso não for feito, precisa arrumar a rua. Eu moro na comunidade, todo mundo manda para mim, manda com razão. Os munícipes mandam para mim com razão. Está fazendo vergonha passar na rua do Catavento, em Santa Maria de Jequitibá. Então, eu vou pedir ao prefeito, por favor, que peça para alguém fazer aquele serviço da rua. Faça, então, uma pequena manutenção lá, até que se venha, que vai se licitar uma obra grande ali, para fazer, para corrigir aquilo ali. Então, eu peço, por favor, que enquanto não aconteça essa licitação, que se faça a manutenção da rua. Eu tenho vídeo no meu celular que faz vergonha. E a pessoa tem razão de reclamar. Eu já pedi, estão fazendo rua e estão fazendo rua de novo, já consertaram a rua pela segunda vez, e a rua do Catavento, não. A rua do Catavento continua lá. Isso é vergonha para o nosso município? Obrigado pela parte.
Vereador Luciano, me permite a parte, eu vou esclarecer sobre aquela rua. Eu estive com o Paulo hoje, ele estava até com um projeto na mão de licitar para fazer aquela obra. E que bom que você lembrou aí, menos fazer um recursozinho lá, com recurso próprio da prefeitura, para poder, com os funcionários da prefeitura, para poder atender aquela demanda. Porque a que eu vi lá, a obra é grande e vai ter que ir para a licitação. Então, eu estava lá com o Paulo e falei com ele, que bom que o vereador Luciano já cobrou isso e vocês já estão adquirindo isso aí para poder fazer. E quero aqui, vereador Rogério, a vossa excelência falou sobre torre e telefone. Não é torre, é repetidora. Que hoje a Vivo ela não coloca mais nenhuma torre, ela não quer interesse, não tem interesse nenhum de botar torre e telefone, que a prefeitura já fez uma proposta para a Vivo, para a TIM, para outras que têm um sinal de telefone, mas eles não tiveram interesse de proceder esse trabalho junto com o município, porque o município queria botar, instalar, e eles ficar responsáveis só da manutenção e cuidar para poder botar esses sinais. Quando você falou de torre, lá em Recreio botaram a repetidora, que vergonha que eu estou passando, por Deus do céu. Repetidora não, aquilo dali tem que tirar de lá, que aquilo ali é a pior coisa que foi botado, essa repetidora. Ela não joga o sinal. Eu estou a distância de 300 metros da torre, da repetidora, eu não consigo ligar para ninguém. Então, eu estou sofrendo. Eu sei o que o povo está falando daquela repetidora. Eu já falei, tira esse troço, desliga, que é muito melhor. Porque aquilo ali não compensa botar essa repetidora.
Permite então, uma parte aí.
Coisa boa, uma coisa de qualidade. A estrutura é filé. Só os equipamentos é fraco. A estrutura é 100%.
Presidente.
Então, é ótima a estrutura. Então, eu queria, assim, deixar esclarecido, porque não é fácil, porque eu estou tomando de porrada por conta daquela repetidora que botaram ali. Então, eu quero aqui deixar isso esclarecido.
Concordo plenamente com o senhor. Concordo na íntegra com o senhor. O meu questionamento a respeito dessas torres ou repetidoras, que, ao meu ver, a ordem dos fatores não altera o produto, é tudo uma questão de telefonia,
isso.
Já eram para ter sido resolvido na nossa região aqui há muito tempo, que essa demanda vem há muito tempo. E entendo que o senhor é cobrado lá, entendeu? O pessoal fala, ah, torre tal, Recreio não funciona, Rio Poçomoso, algum lugar funciona. Então, temos que procurar meios aí, né, objetivos, meios concretos, para tentar resolver essa situação no município. Correto? Podemos nos manifestar, nós todos aí, com algum deputado, algum senador, procurar aí interligar alguma ação de nós, dos legislativos aqui, com esses proprietários dessas empresas aí de telefonia. Tá bom? Muito obrigado, essa é a minha opinião aí.
Presidente, você me permite uma parte?
Sim, vereador.
Naquele dia, quando nós estávamos em reunião com o governador, eu acho que nós estávamos todo mundo lá, até o nosso colega vereador Rogério também estava lá, quando o governador deixou bem claro lá, que a Vivo não tem interesse mais em colocar torre telefone, né? Passaram os políticos meio loucos aqui, no nosso estado, que se chamava Paulo Artung, botou os torres telefone tudo para o município, e para nós, Santa Maria, com mais de 40 mil habitantes, nada. Né? Então, faltou respeito do governador com o nosso povo de Santa Maria de Jatibá. O povo pede mesmo, não tem um sinal de telefone. Rogério tem razão, mas como é que nós vamos fazer? Se repetidor não funciona, e as torres grandes, eles não colocam. O que nós vamos fazer? Né? Meu muito obrigado pela parte.
E outro, porque a repetidora, você não pode avançar o sinal que vai atingir a outros locais. Então, o que acontece? Essa firma que instalou, ele explicou outro dia para mim, eu estava com ele, ele falou assim, ó, se eu aumentar o sinal dela aqui, botar um equipamento de alta potência, a Anatel vai vir e vai embarcar. Que é a primeira coisa que a Anatel faz, é embarcar. Aí pode contar que vai ter que tirar o equipamento. Então, ele não pode aumentar a potência, porque não compensa fazer, não. Eu sou sério falar com vocês, vereadores.
Só me permite?
Eu fiquei decepcionado de ver uma coisa dessa. O equipamento não dá potência para poder atender a demanda. Então, ou bota uma coisa muito boa, que vai custar aí 1 milhão, 2 milhões, mas vai botar uma coisa boa, que senão não vai resolver a situação de Santa Maria, não. E outro que eu queria falar, nós hoje temos a nossa internet, nós lá estamos sem sinal de telefone e internet. Que a internet tem que vir uma firma de qualidade que vai atender nossa demanda no município. Porque essa firma que está hoje, nós estamos aí com uma situação muito difícil. Nós mesmos em casa não temos condições de internet, todo dia reclamando, que vem uma firma de qualidade que toma a potência disso aí para poder atender a demanda do nosso povo de Santa Maria. Fala, vereador.
Essas torres repetidoras, além de não servir nada lá para Recreio, estão interferindo em bairros vizinhos. Ali de São Sebastião de Belém, o pessoal não está conseguindo ligar porque dá interferência com aquela lá de Recreio. Tá? Teve uma conterrânea sua lá de Recreio que pediu para me arrumar um trator para derrubar aquilo ali. Tá? O pessoal está revoltado. Então, vamos o quanto antes, unânimes aqui, resolver isso. Se é lá em Recreio, com certeza em Rio Poçomoso, Garrafão, está o mesmo lema. Tá? Vamos juntos nessa aí, você não está sozinho, não.
Igual nosso colega vereador Valdivino, mas sempre falava que não é vivo, não, é vivo morto. Porque você sabe que aqui na rua nós não temos sinal de telefone. Se você vem de lá do Poço Careca para cá, aqui na Vila Nova, você não consegue ligar. Então, tem setores aqui que também não conseguem ligar. Então, para a população, é difícil. Nós somos cobrados, vereadores e vereadoras. Nós somos cobrados. Eu sei o que eu estou passando, o que eu estou ouvindo daquela repetidora em Recreio. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 12/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Helmut Gumes, situado na virada, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre ângulos de constitucionalidade e juridicidades. Trata-se de proposição da lei que tem por escopo denominar a rua Helmut Gumbs, que terá uma extensão de 438 metros situado na virada neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2021. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abre, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Serviço Público, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 12/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Helmut Gumbs, situada na virada neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Helmut Gumbs, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. Conforme previsto no projeto, é necessário o Poder Executivo providenciar uma placa de identificação. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Trata-se de uma pessoa que merece esta homenagem. E, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 7 de abril de 2021. Presidente, Adai Luft, favorável. Relatora, Selene Jass, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Em discussão.
Projeto de lei número 12/2021. Dispõe sobre a denominação da rua Helmut Gumbs na virada neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Helmut Gumbs, com início na rua Rodolfo Alberto Hermann Gumbs e término nas coordenadas numa extensão de 438 metros situada na virada neste município. Homenageado, nasceu em 26 de setembro de 1952, filho do senhor Rodolfo Gumbs e da senhora Lúcia Jacob Gumbs. Se casou com Eliana Luísa Mistin Gumbs e desse relacionamento foram abençoados com 3 filhos, Ramon Gumbs, Rebeca Gumbs e Renata Gumbs. Ressalta-se que o terreno onde atualmente é a pousada Paraíso pertencia aos pais do homenageado e, quando foi feita a divisão da herança, a referida área ficou pertencendo ao homenageado, o qual, para abrir a estrada que dá acesso à pousada, foi tudo conversado com os irmãos, todos de pleno acordo. Insta em esclarecer ainda que o senhor Helmut trabalhou como lavrador, pedreiro, piscicultor, professor de catecismo, trombonista. No entanto, o que ele mais gostava era de ser Papai Noel, e assim se destacou não só em Santa Maria de Jatibá, mas em todo o estado, pois todo ano era contratado pelo Shopping Vitória para ser o Papai Noel, proporcionando momentos de alegria para as famílias, em especial para as crianças. Infelizmente, o homenageado faleceu em 29 de janeiro de 2020, com 67 anos de idade, assim deixando um legado de bons ensinamentos de amor, de respeito e fé. O senhor Helmut partiu dessa existência, onde só cultivou amigos e admiração de todos pela brilhante pessoa que era. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de março de 2021. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário.
Continua em discussão. Eu quero, primeiramente, parabenizar Luciano pela essa rua, que é o nosso falecido Helmut Gumbs, que Helmut foi uma pessoa que trabalhou várias vezes na política para o nosso prefeito Hilário Repic, para o deputado Marco Vicente, uma pessoa muito boa, muito séria, trabalhou uma vez para mim ou duas na campanha. Ele rodava esse município tudo, era muito conhecedor dos nossos agricultores, tinha amizade com o nosso povo de Santa Maria e muitos anos representou o Papai Noel em Vitória, no shopping. Então eu quero parabenizar o vereador Luciano pelo esse nome dessa rua ali. Muito obrigado, Luciano, pelo atender essa demanda e as famílias, que isso vai ficar uma história para o resto da vida. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 2/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer do Decreto Legislativo número 02/2021, que concede o prêmio de Helene Bolt Jacob à senhora Helene Inês Esperandil Racelli, de autoria de todos os vereadores. Conclusão. A Lei Municipal de a Lei Municipal número 2066, de 20 de março de 2018, institui o Prêmio Helene Bolt Jacob para homenagear as mulheres com reconhecidos ações e valor coletivo no âmbito social, cultura, econômica, política, esportiva, e as quais celebraram placa alusivos aos relevantes serviços prestados por elas à comunidade, destacando sua área de atuação. O projeto de decreto está amparado na legislação vigente e, sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de abril de 2021. Presidente Rogério Schreider, relator Joel Pono, membro Joelho Abro, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 3/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao Decreto Legislativo número 03/2021, que concede o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Luísa Maria Sossai Beger, de autoria de todos os vereadores. Conclusão. A Lei Municipal 2066, de 20 de março de 2018, institui o prêmio Helena Bolt Jacob para homenagear as mulheres com reconhecimentos, ações no valor coletivo no âmbito social, cultura, econômico, político e esportivo, as quais receberão placa alusiva aos relevantes serviços prestados por eles e a comunidade, destacando sua área de atuação, e o projeto de decreto está amparado na legislação vigente e, sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação e discussão. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de abril de 2021. Presidente Rogério Schreider, relator Joel Pono, membro Joelho Abro, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu a emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2021, que altera a redação do inciso 1º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Conclusão. A presente iniciativa está respaldada pelos artigos 42, inciso 1º e 43, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. O propósito de liberar sobre a quem deve presidir a sessão solene de posse
em caso de desistência do vereador eleito mais idoso. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2021. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Joelho Abre, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abre, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2021.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Proposta à emenda da Lei Orgânica Municipal número 1/2021, que altera a redação do inciso do artigo 22º da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora apresentado, é de iniciativa da mesa diretora e, com aprovação, não haverá mais dúvida, ainda que outras desistências ocorram, pois será presidente da sessão solene o vereador mais idoso, após aquele que apresentou sua desistência. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2021. Presidente, Valdivino Manzik, favorável. Relator, Joelho Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schrive Guilherme, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2021, que altera a redação do inciso 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que atualmente o parágrafo único do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal traz uma lacuna quanto ao fato da negativa do vereador mais idoso em presidir a sessão solene. Com a presente modificação, fica claro que o próximo vereador mais velho irá presidir a sessão e persistindo a negativa. Sucessivamente. Sendo assim, após análise dessa comissão, encaminhamos o projeto da lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2021. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieve Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 1/2021, que altera a redação do inciso 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Conclusão. Dada a importância da presente proposta de emenda à Lei Orgânica, verifique-se que a mesma preencha os requisitos legais e é de extrema necessidade que seja feita esta alteração. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Flano Guilherme, 23 de março de 2021. Presidente, Adair Luto, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansk, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2021.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2021, que altera a redação da inciso Redação do inciso 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. De autoria da mesa diretora. Conclusão. Tendo em vista se tratar de alteração da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Atibaia, importante se faz a tramitação da proposta por todas as comissões permanentes. Verifica-se a necessidade de preencher uma laguna existente da lei orgânica desta forma, não havendo vista ilegalidade nem inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 23 de março de 2021. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Valdemiro Manso, favorável. Membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2021, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria à mesa diretora. Conclusão. É oportuno registrar que a proposta é necessária para fins que, o caso outros vereadores eleitos mais idosos não queiram presidir a sessão solene, já esteja previsto na lei orgânica. Quem será o sucessor, desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 23 de março de 2021, presidente. Eliumar Vesper, favorável. Relator Clóvis Brown, favorável. Membro Joélio Abel, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schroeder, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 01/2021.
Proposta à Lei Orgânica Municipal 01/2021, que altera a redação, inciso 1º, artigo 22, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria dessa mesa diretória. Conclusão. A matéria foi distribuída para esta comissão, que deveria analisar do ponto de vista do meio ambiente. No entanto, trata-se apenas de emenda à lei orgânica. A dada a sua importância, esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais, onde não encontramos irregularidades, e diante disso encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação, que inclusive deverá ser votada em dois turnos. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2021. Celene Jasto, presidente, favorável. Rogério Schroeder, relator, favorável. Teodoro Hammer, membro, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Essa emenda tem que ser votada em dois turnos. Então, nós vamos votar nessa sessão e na outra. Coloque em votação as indicações números 63, 66, 71, 76 e 78/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária do dia 26 de abril de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.